Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e Fim de 31 de Janeiro, um programa de atualidade religiosa na Renascença que passa hoje pela ordenação do novo Bispo Auxiliar de Braga e pelo balanço do ano da vida consagrada que está a chegar ao fim. Mas em destaque vão estar vários projetos ligados à preservação e restauro do património histórico e artístico de muitas igrejas. Um deles é o Arte por São Cristóvão. Esta igreja barroca da Moraria, em Lisboa, vai acolher dentro de dias uma inovadora exposição de vários artistas contemporâneos. Vamos passar pela Capela do Hospital de Santana, na parede, digna de ser conhecida e visitada, e falar do Tesauros, uma iniciativa do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, para dar formação a quem nas várias dioceses, cuida do inventário das igrejas. Na sede de Viseu decorreu esta tarde a cerimónia de ordenação do novo Bispo Auxiliar de Braga. Dom Nuno Almeida tem 53 anos, é padre há quase 30 e tem um gosto particular por música. A entrada na Arquidiocese de Braga está já marcada para 10 de fevereiro. A reportagem é da Liliana Carona.
Aplausos esperavam o pároco de Fornos de Algodres, que aos 53 anos, natural do Sátão, foi nomeado Bispo Auxiliar de Braga. Na sede de Viseu, o firmar de um compromisso perante Deus e a Igreja, com as perguntas colocadas pelo Bispo Dom Elídio Leandro.
Queres anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e constância?
Sim, quero.
Na sede de Viseu, o novo Bispo Auxiliar de Braga realçou a sua mensagem. Estou entre vós como aquele que serve.
Fazer-me próximo, prioritariamente, de quem sofre, de quem vive triste e sem esperança.
Dom Jorge Ortiga, Bispo de Braga, elogiou as qualidades musicais de Dom Nuno Almeida.
A Diocese de Braga foi sempre uma diocese de músicos. Esperemos que ele nos ajude e que estimule até nesse sentido. A música é extremamente útil em todos os campos. É uma tarefa muito grande, numa diocese também muito grande. Portanto, poder contar com o Dom Nuno, com a sua experiência, com a sua inteligência, né? Para nós, é sem dúvida nenhuma, uma graça de Deus. E, portanto, o dia de hoje para a diocese é um dia de júbilo e de alegria.
Dom António Marto, Bispo de Leiria, Fátima vê no novo bispo um bom pastor.
Vai ser um bom pastor, um homem aberto aos problemas do mundo e um pastor no meio do povo, como usando a expressão do Papa Francisco, um pastor com cheiro a ovelha. Portanto, é uma esperança para a Igreja.
Esteve presente na ordenação o núncio apostólico Dom Rino Passigato. Coincidência feliz foi o facto de Dom Nuno Almeida, que fundou um grupo musical, ter sido ordenado no mesmo dia em que foi apresentado o hino de Diocese de Viseu.
E o ano da vida consagrada termina na próxima terça-feira, quando a Igreja celebra o Dia do Consagrado. Em entrevista à Renascença, Dom José Cordeiro, que integra a Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, faz um balanço muito positivo desta iniciativa do Papa. São declarações à jornalista Olímpia Meiros.
O ano da vida consagrada foi uma oportunidade feliz e muito positiva para uma consciência maior da consagração inteira e total ao Evangelho. Veio tornar mais visível, se quisermos, o dom e a graça, a profecia, a gratidão por milhares e milhares de homens e mulheres nos vários contextos de todos os continentes e de todas as realidades eclesiais que vivem e participam da missão e da vocação da Igreja pela profissão dos votos e, sobretudo, da vida fraterna. São os portadores, por gestos e palavras, daquilo que é o Evangelho vivo.
Mas ao longo deste ano as congregações, as ordens, aproveitar para se valorizarem e para dar a conhecer os seus carismas?
Eu penso que a maior grandeza deste ano é a relação e a comunhão dos vários carismas e de entenderem que há um só carisma, que é a graça que Deus dá pelo batismo e que é nutrida pelos sacramentos, pela escuta da palavra de Deus, pela oração pessoal e comunitária, pela prática do bem, e que esse carisma é vivido consoante aquilo que Deus foi suscitando ao longo da história e escolhendo algumas pessoas que fundaram essas tais comunidades e lhe deram rosto na fidelidade ao Evangelho e à vida congregada. concreta da Igreja. E a vida consagrada não se pode avaliar só pelo número dos institutos de vida consagrada ou das pessoas consagradas, porque isto não é uma questão de estatística, é uma questão de vida, de testemunho.
Este ano, a generalidade dos cristãos terão tido um conhecimento mais profundo do que é a vida consagrada?
Concretamente, aqui na Diocese de Bragança Miranda, penso que sim. No programa que foi apresentado para este ano e na abertura deste ano da vida consagrada, que fizemos juntos na Catedral, nos vários encontros que fazemos em torno do dia 2 de Fevereiro, o dia do consagrado também celebrado aqui na nossa Diocese, deu essa oportunidade de um maior conhecimento, de uma maior proximidade com todos os cristãos e, de modo especial, com os mais jovens. Verificamos nesta velha Europa que também há uma mudança do conceito de vida consagrada e do modelo clássico da vida consagrada, porque vemos muitos movimentos e muitas novas comunidades eclesiais terem homens e mulheres consagrados no seu seio com um estilo de vida muito diferente, mas mantendo aquilo que é o específico da vida consagrada.
Dom José Cordeiro, bispo de Bragança e membro da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios. E há em Portugal cerca de 6.100 consagrados, 99 congregações femininas e 33 masculinas e 19 institutos seculares. Os consagrados marcam presença nas mais diversas áreas, da educação à saúde, da animação missionária e até no jornalismo. Ao longo deste ano da vida consagrada, fomos dando a conhecer diversas vocações e carismas. Hoje vamos falar de uma religiosa que é uma verdadeira artista. Vive num convento em Gouveia, na Diocese da Guarda, e nas horas livres dedica-se aos bordados, ao canto, ao teatro, mas sobretudo à pintura. A irmã Vitória recebe encomendas de todo o país e diz que pintar quadros ou bordar paramentos e toalhas são também formas de servir a Deus.
Tenho aqui uma tábua escondida que está por minha tábua. Ponho a parte que vou pintar, pego no pincel, então tenho as tintas, faço tudo aqui na sacristia, é o espaço que tenho.
É na sacristia da Capela da Casa Rainha do Mundo que surgem as pinturas da irmã Maria Vitória, de 69 anos, há quase 50, no convento de Gouveia. O jeito para pintar herdou-o de família.
Já um dom que vem de família, mas também é um dom de Deus. Pronto, fui-me aperfeiçoando, dediquei-me um bocadinho. Sempre que peguei no pincel, sempre saía alguma coisa.
Sempre saiu alguma coisa. Para todo o país, pedidos de toalhas, os paramentos pintados à mão, pelas mãos da irmã Vitória.
Pronto, fui fazendo uns trabalhinhos. Também quando eles eram ordenados, fui fazendo umas estolas e fazia os quadros, porque me pediam para esta casa, para aquela. Fiz para o seminário do Fundão em tempos. No Fundão foi um sacerdote que esteve no seminário e pediu-me para me dar um dom igual àquele. Isso era quando estava de férias, o prior de lá pediu-me para fazer uns trabalhos para as salas de catequese e para a capela da Santa Casa da Misericórdia.
Irmã Vitória, pintar é como
contemplar as obras de Deus que Ele coloca nas nossas mãos, no nosso coração. Mas pronto, é fazer pintura ou limpar, para mim tudo dá glória a Deus. Igual.
E a irmã Vitória ensina o que sabe a quem quiser aprender.
É com muito gosto e alegria que comunico aquilo que sei.
Silêncio, que se vai pintar mais um quadro.
Ai, só no silêncio, muito concentrada.
Uma reportagem da Liliana Carona. Em Lisboa, a Igreja de São Cristóvão, na Moraria, vai ser palco de mais uma iniciativa inédita. Vai acolher, de fevereiro a julho, a exposição Não Te Faltará Distância, com trabalhos de vários artistas contemporâneos que se inspiraram na vida deste santo, que é o patrono dos viajantes. A exposição vai ter vários momentos e expressões artísticas, incluindo a dança, a pintura, a escultura e a música. Esta é mais uma iniciativa no âmbito do projeto Arte por São Cristóvão, que se candidatou ao Orçamento Participativo da Autarquia de Lisboa e que tem por objetivo promover esta igreja e o seu património, tendo em vista a angariação de apoios para o seu restauro. O padre Edgar Clara é o pároco de São Cristóvão e vai falar-nos sobre esta exposição, comissariada por Paulo Pires Duval, e que vai abrir ao público no próximo dia 11.
O São Cristóvão era um gigante enorme, era um homem descomunal, comunal. Tinha como profissão transportar as pessoas de uma margem do rio para a outra margem do rio, e um dia levou uma criança ao ombro, e quando chegou a meio do rio começou a sentir um peso enorme e perguntou ao menino: mas tu pesas imenso? E ele respondeu-lhe: porque eu transporto em mim o peso do mundo. E a ideia é um pouco esta, poder fazer uma exposição com obras contemporâneas que deem esta ideia de distância e de proximidade, de peso e de leveza, não é? E por isso as obras que irão entrando e saindo ao longo destes próximos meses têm a ver com esta ideia do menino Jesus, que transporta em si o peso do mundo.
A exposição vai ter vários momentos e várias expressões artísticas, não é só uma exposição de quadros, não é só uma exposição de esculturas, vai ter várias coisas. Como é que vai ser?
É verdade, esta primeira parte está com a Madalena Vitorino e é uma coreografia, uma representação de um quadro que está na sacristia, um quadro interessantíssimo. Eu nunca conheci nenhuma outra representação da morte de São José, em que está São José deitado no leito de morte, Nossa Senhora aos pés, a ler a Sagrada Escritura com uma serenidade imensa, dois anjos em adoração, os anjos no céu à espera e Jesus num abraço imenso ao Pai. Não está nos Evangelhos esta passagem.
É mais uma tela de Bento Coelho da Silveira?
É mais uma tela de Bento Coelho da Silveira, do século XVII. Tem a ver um pouco com isso, tem a ver com este abraço, com esta viagem, não é? São Cristóvão é também o padroeiro das viagens. Esta viagem que se faz da terra ao céu, esta relação que existe entre Jesus e São José, e depois também algumas viagens da Sagrada Escritura que a Madalena escolheu, em que vão ser representadas ali naquele cenário. São peças muito pequeninas, são peças de meia hora.
E essa coreografia vai poder ser vista várias vezes?
Sim, na quinta-feira, dia 11, há duas representações, na sexta-feira outra, e depois no domingo mais três.
E a exposição vai então abrir dia 11 de fevereiro, com esta parte da coreografia, mas depois, até julho, que outros momentos é que
estão
previstos?
Há dois grandes momentos, com Francis Alice, que é um artista contemporâneo, que tem dois filmes, curtas-metragens, em que representam isto mesmo, a questão da fé, do peso e da leveza. Nesta primeira fase vai haver obras de arte de um autor francês que parte de fora da igreja para dentro. Quando acabar a última fase, é de dentro da igreja para fora da igreja, e teremos depois outras expressões artísticas, algumas peças feitas pelo Rui Chaves para a igreja.
Rui Chaves, Prémio Pessoa 2015,
exatamente.
Não é? A própria Igreja de São Cristóvão tem as suas obras de arte também para serem vistas, não é?
Essa é a novidade. O que é que nós fizemos? Tirámos os bancos da igreja, vamos dar a possibilidade às pessoas de poderem subir ao coro alto, de irem às galerias e poderem ver os quadros na sua proximidade.
O que nunca tinha acontecido até agora.
Subindo até ao nível dos quadros do último anel, conseguimos ver um pouco da sua representação, não é? E é uma experiência completamente nova e diferente. Por exemplo, só o facto de não ter bancos, parece que a igreja é muito maior. A gente sabe, por exemplo, no Vaticano, a Basílica de São Pedro, São Paulo fora de muros, costumam fazer isto. Nunca tem bancos, só para as celebrações é que se colocam. É o mesmo que vai acontecer aqui, portanto, nós retiramos os bancos, mas tem cadeiras para as missas continuam nas mesmas.
Portanto,
toda a vida
o culto vai manter-se,
tudo,
não é?
Se vai manter. A ideia deste projeto, desde o princípio, foi sempre e é sempre a arte e o povo, envolver um bocadinho a população.
Aliás, a coreografia que vai abrir a exposição vai envolver pessoas do
vai
bairro,
vai envolver,
não é?
As pessoas do bairro, sim.
Esta é mais uma iniciativa no âmbito do projeto Arte por São Cristóvão, esse projeto em que o Padre Edgar tanto se tem empenhado, não é? Começou em 2014, quando houve a candidatura ao Orçamento Participativo de Lisboa, e o objetivo é esse, de envolver e mobilizar cada vez mais gente, para no final se conseguir recuperar a igreja e as suas obras de arte.
E tem sido um sucesso, isto é, com as diferentes iniciativas que temos conseguido fazer, temos um retorno ao nível monetário. Por exemplo, as talhas, já ultrapassámos os 20 mil euros só em talhas, ao nível de privados, ao nível das pessoas que chegam à igreja e dizem: seu padre, eu quero comprar uma talha. Vêm pessoas de Braga, do Porto.
Porque há várias campanhas, há as talhas, há a venda dos biscoitos.
Os biscoitos já fizemos mais de 7 mil euros, não é? Depois há entidades que nos têm dado...
Donativos, não é?
Donativos. Exatamente, porque conseguimos também ter o Estatuto de Interesse Cultural, ou seja, ter todos os benefícios fiscais do mecenato cultural, o que também atrai muito as próprias pessoas. Elas dão, mas têm também para si próprias uma contrapartida fiscal. Seremos uma paróquia feliz se até agosto conseguirmos ter aquilo que é o meu objetivo, 200 mil euros. São os 140 mil para o telhado e as paredes e 60 mil para toda a instalação elétrica. Tudo o resto podemos ir fazendo com muitíssimo mais tempo. Se eu não restaurar imediatamente as telas todas de uma vez só, posso ir fazendo ao longo dos anos.
Padre Edgar, este projeto tem despertado curiosidade, não é, de crentes e não crentes, e tem levado muita gente a visitar a Igreja de São Cristóvão. Notou-se isso nestes dois anos?
Muitíssimo. Por exemplo, as visitas guiadas, o ano passado fizemos uma visita guiada de 15 em 15 dias e durante o mês de junho fizemos visitas guiadas todos os dias. Está sempre cheio. Há uma dupla coisa. Por um lado, eu sinto-me contente porque estas pessoas vão financiando, independentemente da sua religião.
Vão muitas vezes só por curiosidade artística, não é?
E cultural.
Mas depois a questão da fé.
É um projeto que não é imediatista. Eu não espero colher, quer ao nível financeiro, quer ao nível da fé, não espero colher frutos agora, este ano, daqui a um ano, dois anos, três anos. O que importa é termos os contactos, termos as relações com as pessoas. A minha vida está claramente orientada para isto, é para fazer filhos de Deus.
Portanto, está neste projeto com este carisma também evangelizador.
Em primeiro lugar, evangelizador, porque eu acredito que tendo as igrejas abertas, as pessoas vão lá, podem rezar, podem estar diante do Santíssimo, podem olhar para a beleza, não é? Porque a beleza também nos converte.
Padre Edgar Clara, o pároco da Igreja de São Cristóvão, em Lisboa. E a Semana Santa de Braga pode vir a ser considerada património imaterial da humanidade. O primeiro passo para a autarquia local formalizar a candidatura será dado já amanhã, 1 de fevereiro, com a respectiva classificação municipal. É uma questão de justiça, não de vaidade, propor esta distinção à Unesco, disse o presidente da Câmara de Braga na sessão pública que decorreu na Sé Catedral, onde foi apresentado o programa deste ano da Semana Santa. A candidatura deverá avançar em meados deste ano. Ajudar a formação de quem nas várias dioceses cuida do inventário das igrejas é a aposta do projeto Tesauros. A iniciativa do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja começou este mês de janeiro em Fátima e vai decorrer ao longo de 2016. Depois de uma primeira formação dedicada às noções básicas de inventário, segue-se, já esta segunda-feira, uma dedicada à pintura e iconografia. A jornalista Paula Costa Dias foi saber mais sobre esta iniciativa e sobre as expectativas de quem a procura.
Esta ação de formação insere-se no projeto Tesauros, desenvolvido pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja e cujo objetivo é promover o inventário destes bens nas diversas dioceses, explica Dom Pio Alves, presidente da Comissão Episcopal que tutela esta área.
Está em marcha o projeto de pôr à disposição das dioceses a custos mais acessíveis todo um conjunto de materiais informáticos que facilitem este trabalho, mas nada disso seria viável se as pessoas que vão trabalhar diocese a diocese, instituição a instituição, não tivessem o mais possível todo um conjunto de recursos de linguagem mais ou menos homologados. O que se tenta ao longo deste ano, nestes encontros mensais, é de facto proporcionar às pessoas todo um conjunto de informações muito básicas, muito elementares, mas ao mesmo tempo estruturadas, de tal modo que quando os resultados da inventariação começarem a aparecer, sejamos todos a falar a mesma linguagem.
A falta de formação especializada dos recursos humanos de que as dioceses dispõem é a principal dificuldade que muitas vezes atrasa o processo de inventário. Embora umas dioceses estejam mais avançadas do que outras, todas em geral precisam de pessoal com conhecimentos na área, sustenta Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado.
Portanto, os técnicos que nas dioceses fazem os inventários lidam com todo o tipo de património, desde o património imóvel, sobretudo o património móvel tem sido a prioridade, e aí com muitas especificidades. E, portanto, aquilo que entendemos como um passo importante é precisamente dar esta formação específica, esta formação especializada dentro das várias áreas e matérias suscetíveis de inventário, precisamente nas nossas igrejas.
E conhecimentos é precisamente o que os participantes buscam nesta ação de formação. Joana Rosário, responsável pelo Núcleo de Inventário e Conservação de Bens Culturais da Diocese de Setúbal, admite também que falta muitas vezes tempo para tratar tantos objetos.
Muitas vezes é o próprio tempo, porque são muitos bens a inventariar.
Que conhecimentos, que ensinamentos é que espera vir aqui colher?
Sobretudo história da arte. Algumas questões que nos vão surgindo, respeitando às várias temáticas, às várias categorias de bens, portanto, desde o mobiliário, aos metais, à pintura, à escultura, portanto, tem que saber das várias áreas e muitas vezes precisamos de algum apoio também de retaguarda em especialistas das mais diversas áreas.
O inventário é um processo longo, mas necessário para se poder assegurar a correta conservação do património da Igreja. Por isso, esta ação de formação é importante, testemunha Artur Golares, um dos convidados da primeira sessão e arqueólogo há muito ligado à inventariação na Arquidiocese de Évora.
Em princípio, já não se colocam os restauros na mão de qualquer pessoa, em gente profissional e adequada a cada um dos restauros. Neste aspecto tem-se feito uma caminhada muito grande. Infelizmente, ainda há muita coisa em mau estado e que precisa, sobretudo, ser bem conservada, ter condições. O inventário ajuda tudo isso. O inventário vai indicando a cada um dos responsáveis aquilo que, na verdade, necessita urgentemente de restauro.
Decorrem decorrendo ao longo do ano, a formação está dividida em sessões que se realizam na primeira segunda-feira de cada mês. Esta próxima segunda-feira, os temas serão pintura e iconografia. A formação decorre na Domus Carmel e em Fátima.
Reportagem de Paula Costa Dias. No princípio e fim, passamos agora pela capela do Hospital de Santana, na Parede. Construída há mais de 100 anos, acolhe todos os dias dezenas de pessoas da comunidade que ali vão à missa. A Filomena Barros foi conhecer melhor esta capela, que se insere no edifício principal do hospital, que é a propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que tem grande valor artístico.
Ao cimo das escadas, de um lado entra-se para o hospital. Em frente está a capela. Surpreende pela sua beleza e simplicidade.
O grupo de arquitetos liderados pelo arquiteto Rosendo Carvalheiro foram eles que interpretaram este projeto, desenharam e fizeram o seu risco. A sua raiz é neobizantina, mas tem também aqui muito traçado eclético, próprio do final do século XIX e princípio do século XX.
Carlos Teixeira é o responsável do Centro de Estudos do Hospital. Esta unidade de saúde foi criada como sanatório para a tuberculose. Agora é hospital ortopédico. A capela foi construída para ser um porto de abrigo.
Temos ali a terra e para ali a orientação para o mar. Isto é muito importante num sanatório e aquilo que eram as orientações para a cura e a proximidade com o mar, temos aqui então este porto de abrigo. E é aqui no cruzeiro que se vão abrir, tal como na Idade Média, as aulas de internamento.
A realidade é agora outra. À capela vão muitos habitantes da zona da Parede. O padre Alberto Coelho é o capelão há 9 anos.
Entre 20 e 30 todos os dias. Nos sábados também a capelinha quase que se enche, mas nos domingos muitas vezes está mesmo a abarrotar.
E apesar da capela estar dentro do hospital, são poucos os doentes que passam por lá. A assistência espiritual aos doentes inclui pela visita no quarto, a comunhão para quem pedir e o acompanhamento pela Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, que estão lá desde a abertura do hospital. Quanto à capela, foi inaugurada um ano depois, em 1905. A obra foi financiada por Claudina Chamisso, que herdou a fortuna de familiares que estão representados no simbolismo da capela.
Vamos encontrar como uma árvore genealógica da família dos doadores do sanatório. Do casal que pensa esta ideia, Amélia e Frederico Bister, têm aqui os seus santos onomásticos, Santa Amélia e São Frederico. Isto não ficou escrito, mas Claudina Chamisso deixou-nos mais este indício quando inaugura a capela no dia onomástico de Santa Amélia.
Que é o dia 31 de julho. Carlos Teixeira explica mais pormenores dos vitrais.
Em cima vamos encontrar São Francisco e São Fortunato. Fortunato era pai de Amélia. Francisco era o marido de Claudina Chamisso e irmão de Fortunato. E ao centro, o Santo Orago, Santana. Ana era a mãe de Amélia, avó de Cristo.
Carlos Teixeira faz a interpretação do que se vê nesta capela. A cobertura é de madeira e nas paredes há também detalhes a ter em conta.
Um padrão recente do final do século XIX, do monograma do sanatório, que é uma coisa raríssima, não é? Encontrarmos, vamos ver estrelas, a flor de lis. Portanto, temos aqui elementos telúricos, temos elementos celestes e temos a obra.
Esta obra, construída há mais de 100 anos, localizada na Parede, no concelho de Cascais, junto ao mar, com uma vista privilegiada. O Hospital de Santana cuida dos doentes, mas também recebe todos os dias dezenas de pessoas na capela, todos os dias à missa. Mas também pode conhecer o espaço do hospital, que é monumento de interesse público, com as visitas guiadas, que se realizam uma vez por mês.
E as inscrições para as visitas guiadas são feitas através do site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Em Fátima, reabre na próxima terça-feira a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Esteve encerrada 1 ano e meio para obras de limpeza e restauro. A data para reabrir não foi escolhida ao acaso. Ana Lisboa.
A data da reabertura da Basílica mais antiga do Santuário de Fátima, em 2 de fevereiro, foi escolhida por ter um significado litúrgico importante. A Igreja celebra a festa da apresentação do Senhor no Templo, é ainda o Dia Mundial do Consagrado e coincide com o encerramento do ano que o Papa Francisco dedicou à vida consagrada. Esta reabertura será assinalada com uma celebração eucarística às 11 horas, presidida pelo Bispo de Leiria Fátima, Dom António Marto. Será feita a cerimónia da dedicação do altar, que acontece sempre depois de haver uma renovação profunda dos espaços litúrgicos, como foi o caso. A Basílica de Nossa Senhora do Rosário esteve encerrada durante um ano e meio. Foi feita uma intervenção profunda ao nível da limpeza, conservação e restauro e de requalificação de alguns espaços. O reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, destacou algumas das intervenções que foram feitas.
Destacaria nesta intervenção, por um lado, a profunda renovação do presbitério, com os vários espaços litúrgicos. Por outro lado, um outro destaque que tem de ser feito é o que tem a ver com as capelas tumulares e os percursos devocionais que esta intervenção nos proporcionará. Isto é, a partir de agora, as próprias capelas tumulares vão procurar conduzir os fiéis aos lugares tumulares e proporcionar-lhes melhores condições para a oração.
Algumas das importantes intervenções feitas no último ano e meio na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.
A Basílica mais antiga do Santuário de Fátima reabre então as portas na próxima terça-feira. No princípio e fim, tempo ainda para a crónica, assinada esta semana pelo Padre Tiago Freitas, responsável pelo Gabinete de Comunicação da Arquidiocese de Braga.
Escrever é um ato sofrido e uma paixão. Custa organizar ideias, saber o que dizer, a quem dizer e preparar-se para deixar de ser o guardião do texto. Escrever é contar histórias, transmitir vida e convicções. Por isso sofre-se para fazer nascer um texto. Sofre-se quando é necessário deixá-lo ir e sofre-se quando não é lido. Creio que estamos a assistir a uma morte lenta da escrita e da leitura. Textos longos, profundos, que nos façam questionar e parar por mais de 10 minutos. As redes sociais, apesar do seu inegável valor, habituaram-nos à velocidade, a frases curtas e incisivas, habituaram-nos à imagem e ao som. Infelizmente, habituaram-nos também à preguiça de partilhar sem comentar, de ler sem refletir, de ouvir sem escutar. Granjear a simpatia dos interlocutores tornou-se uma espécie de ditadura. Quando, pelo contrário, lemos os grandes da literatura e, por que não, da Sagrada Escritura, percebemos o quanto escrever é um ato de fé. Fé no autor, que abre incondicionalmente a sua alma, e fé no leitor, que saberá acolher, agradecido, tão grande generosidade humana. Respeito, por isso, quem lê. Respeito, ainda mais, quem escreve.
E este foi o princípio e fim de 31 de janeiro, um programa com edição e apresentação de Ângela Roque. As notícias são atualizadas na Renascença, já daqui a pouco. Boa noite e boa semana.